Você está ouvindo Feijoada Completa.
Coisa boa, hein, Carol? Aquele barulhinho da chuva. Quando a gente mora em casa, né? Isso é mais. Prédio, você tem aquela coisa de ser muito impessoal. Casa, você tem aquela coisa do barulhinho da chuva caindo, assim. A Carol, eu sei que é uma pessoa muito tecnológica, tem coisas que ela não curte muito, não.
Não, essa coisa de natureza, realmente eu não gosto muito, mas não é... barulho de chuva e cheiro de chuva são duas coisas que eu gosto muito.
É gostoso, não é? Pois é, essa música da Marisa Monte chamada Chuva no Brejo. E é engraçado que o disco chama Barulhinho Bom, a música fala Barulhinho Bom na letra, mas o nome da música é Chuva no Brejo, viu, gente? Eu sempre achei que fosse Barulhinho Bom até pegar a capa do disco. E o disco Barulhinho Bom, lançado em 97, disco essencial para se ouvir música brasileira. É um disco fantástico. Tem dois álbuns, na verdade ele é um duplo, né? Tem uma parte ao vivo, que é um show, e uma outra, um disco bônus com 7 faixas que são inéditas, no caso, são faixas que ela gravou em estúdio, inclusive essa aí.
E você falar disco demonstra a sua idade. Eu acho que a gente devia evitar essa palavra aqui na rádio.
Eu só chamo CD de disco, porque ele é redondo, é exatamente, ele é um disco. Um CD é um disco espelhado. Viu? Eu sou bravo quando se trata de disco. Gente, a questão é a seguinte. Uma das coisas que tem se falado ultimamente, até foi tema de um programa recente aí na televisão e tudo, é a questão do telhado verde. Você já pensou em fazer um telhado verde, Carol?
Você sabe que eu tô com aquela velha história da obra, né? Que já foi tão falada aqui por conta da banheira famosa.
Pois é. Então, nós por enquanto não vamos falar em telhado verde no prédio da Carol.
Não, mas você sabe que eu tenho uma parte coberta de uma área externa que eu cobri. E que depois que eu vi essa história de telhado verde, eu pensei, nossa, por que, que eu não pensei nisso?
Pois é, telhado verde, você fazia do teto, né, da laje e tal, um lugar, um espaço com coisas assim, para você, enfim, né, plantar e tal, fazer um jardim, enfim, né, essa ideia de você transformar essas partes em locais aprazíveis para poder dar uma amenizada no ambiente, melhorar a temperatura. Tem muita gente defendendo o projeto, a gente tem que saber como é que o projeto funciona. Se o projeto realmente é interessante, quer dizer, a ideia, né, de se fazer na sua casa. Bom, vamos conversar sobre esse assunto com a professora Marta Adriana, professora de Tecnologia e Arquitetura da UNB. Professora Marta Adriana, prazer falar com a senhora, tudo bem?
Tudo bem.
Professora, o telhado verde, vamos começar explicando para o ouvinte, para o ouvinte entender melhor, porque eu acho que eu expliquei, mas eu expliquei mal explicado. O que é o telhado verde?
Olha, o telhado verde utiliza vegetação na cobertura. Pode ser tanto em um telhado de uma casa como de um edifício. Pode ter vegetação grande ou vegetação pequena. Mas ele tem muitas vantagens, viu, Edson?
E quais são as principais vantagens, professora?
Olha, a principal é que neste tipo de clima, ele diminui um pouco o calor que entra na habitação. Então, com isso, evidentemente, você vai poupar energia, não vai ter que ter tanto ar-condicionado, nem ventiladores, né? E tem outras vantagens para o meio ambiente, mas às vezes as pessoas, elas não se importam tanto, mas se importam, nós estaríamos diminuindo o que se chama ilha de calor para a cidade, né?
Uhum. Agora, professora, o tipo de a superfície em que pode ser aplicado o telhado verde, ela tem que ser laje, ela pode ser telha mesmo? Você pode aplicar isso em cima de telhado mesmo?
Olha, tem uma série de técnicas, né? Até em telhado se chama telha verde, né? São umas, como se tivesse uns dispositivos especiais, como se fossem uns pequenos vasinhos, né? Uhum. Onde você tem plantado uma vegetação específica, muito adequada ao lugar, né? Cada região requer uma vegetação diferente. Então, o melhor que pode ser feito é plantar o tipo de vegetação própria do lugar, tá? Assim requer menos manutenção, tá? E ainda aproveita, né? E restitui para a paisagem uma área verde, né? É como se você estivesse duplicando a área verde da sua cidade, né? Mas tanto pode ser um telhado inclinado como um telhado plano. Se usa muito mais em telhados planos, claro.
Uhum. Agora, professora, tem que se fazer a necessidade de um profissional muito gabaritado para fazer isso, porque, por exemplo, tem toda essa questão que envolve o peso, né? A possibilidade daquilo desmoronar, quer dizer, é preciso ter bastante cuidado, você tem que fazer um projeto muito bem feito, né?
Como todo projeto, né? Em todas as áreas, precisaria uma mão de obra qualificada para um teto verde também, tá? Então, os cuidados se referem muito mais ao tipo de espaço que você queira criar, porque você pode criar também um lugar para permanecer, tá? Não é só para olhar o verde, poderia fazer um lugar de estar, com um jardim onde você possa desfrutá-lo, ou somente, né, ver ele, olhar, desfrutar da paisagem, né?
Uhum.
Então, dependendo do uso que você queira dar, é que você tem que especificar melhor, né, a largura da laje, ou a estanquidade dela. Tem que tomar cuidado para que as raízes, elas não sejam, não comecem a se grudar das camadas da laje. Mas para tudo isso existe técnica. É por isso que a gente fala que tem que ter uma mão de obra qualificada, tá? Mas a técnica é muito simples, é milenar, se usa há muito tempo e, afortunadamente, está sendo introduzida no Brasil também.
Professora, tem necessidade de você ter um reforço na estrutura da casa? Ou o nosso ouvinte que está ouvindo essa nossa conversa agora, ele já pode, enfim, obviamente contratando um profissional especializado, já fazer essa instalação no telhado da casa dele?
Olha, tem que ser avaliado caso a caso, né? Não, não existe uma regra que possa ser aplicada para todas as coberturas. Tem que ser olhada. Se for uma construção nova, é muito mais fácil, porque você já projeta o telhado para essa carga a mais que você vai ter, né? Você vai ter uma carga adicional, mas essa carga adicional é compensada em muitos outros aspectos, porque a longo prazo você tem uma grande economia.
Agora, quando se faz quando se faz a longo prazo, a questão das possibilidades de alteração climática, elas podem interferir muito no projeto original, professora?
Não entendi muito bem. Em que sentido?
No sentido de, por exemplo, você tem uma região onde chove muito e, de repente, você tem um período de seca maior lá para frente, né? Que pode, de repente, haver uma mudança ali, até por causa das mudanças climáticas que a gente vive.
Ah, claro.
Isso pode afetar muito? É preciso pensar isso na hora de projetar a cobertura?
Claro, a cobertura verde, ela auxilia muito em muitos aspectos, ou seja, ajuda a melhorar a qualidade do ar, né? E ainda ajuda a diminuir um pouco o problema causado pelas grandes chuvas, pelas enchentes, porque você vai estar utilizando a água, então você vai estar diminuindo a quantidade de água que iria que seria coletada pelo telhado e depois teria que ir para uma galeria, e essas galerias entopem. Nós sabemos os problemas das cidades, né?
Sim.
Enchentes, onde antes nós não tínhamos. Então, se nós tivéssemos mais áreas permeáveis, e neste caso o telhado se está transformando em uma área permeável, nós estaríamos diminuindo o problema de enchentes, de enxurradas, desse descontrole das águas urbanas.
Esse aspecto que a senhora colocou do local para ficar, ou seja, de um lugar não só para ser visto, mas também para ser apreciado, também estando lá, né, eu acho a ideia, para mim, a mais interessante, porque eu não só gosto de ter a árvore por perto, mas eu gosto muito de estar perto dela, de sentar ali debaixo. Eu acho que deve ser uma experiência muito legal para quem tem isso, né, professora?
É muito bom e é muito indicado, especialmente nos grandes centros urbanos, né? Nos grandes centros urbanos existe um fator de estresse muito grande que leva a graves doenças. Então, se você tem contato com a vegetação, que nesse caso você imagina no meio de uma cidade toda cheia de concreto e asfalto e cimento, você tivesse esse verde que você pudesse usufruir, obviamente o estresse urbano vai, o seu estresse vai diminuir. E as doenças também, porque o ar vai estar mais limpo, né? A vegetação auxilia em todos esses aspectos.
É, inclusive na cidade de Nova York, que é uma cidade cheia de arranha-céus, é uma coisa que tem começado a se fazer muito, inclusive construindo espaços, né? Às vezes a pessoa faz aquele lugar e coloca, às vezes até um restaurante, alguma coisa assim, mais que tem esse jeito mais de ar livre e tal, para poder fazer, justamente para fugir daquele concreto todo da cidade.
Claro,
né?
O aspecto psicológico é muito importante, porque somente o fato de você estar renovando o ar, né, eliminando o nível de gás carbônico, né, diminuindo a necessidade de armazenar a água de chuva, olha, aliado a uma coisa bela, né, que uma vegetação sempre é mais bela, relaxa, calma, é um ganho para a cidade enorme.
É, eu pensei uma coisa aqui que, enfim, obviamente a gente não pode chamar de ganho, mas, por exemplo, quando eu vou para São Paulo, eu gosto muito de chegar em São Paulo de dia. Eu adoro aquela sensação de você estar pousando no meio dos prédios, aquela coisa toda. E realmente você ter esses telhados, ele daria uma sensação linda, né? De você não estar chegando naquele mundo de concreto que, na verdade, é São Paulo, né?
Exatamente, seria uma outra paisagem. Além de ser útil, seria muito bonita, né? Porque agora os telhados verdes incluem uma série de espécies vegetais que podem ter florações diferentes, cores diferentes. Olha, além dos telhados verdes, nós também temos paredes verdes que estão se transformando em verdadeiros jardins verticais. Então, existe muita tecnologia para ser incorporada. Eu acredito que está na hora da gente entrar nisso também.
Com certeza. Professora Marta Adriano, que é professora da área de arquitetura e urbanismo da Universidade de Brasília, quero agradecer muito a sua participação conosco e esperemos aí que as pessoas se animem para poder a gente tornar a paisagem da cidade cada vez mais atraente, né, nas grandes cidades desse país, chegando aí ao Brasil, telhado verde. Grande abraço, professora, e obrigado pela participação conosco.
Eu que agradeço.
Tá joia. Tá, a professora Marta Adriana, conversando aí com a gente, falando sobre esses aspectos técnicos, né? É importante aí você ter um projeto bem feito, bem elaborado, mas é algo bastante, né, interessante aí, tendo um projeto bem feito, de se colocar aí no alto dos prédios o tal telhado verde. Sobre esse assunto, a gente continua a conversa agora com o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, que é da Comissão de Meio Ambiente. Deputado, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Tudo bem, quero te cumprimentar, quero te cumprimentar também a Carol, dizer da minha satisfação, de alegria, tá fazendo aí da Rádio Câmara, que faz uma reportagem interessante e importante sobre o meio ambiente, sobretudo sobre o projeto Telhado Verde, que é uma inovação, além da importância do projeto do ponto de vista ambiental, vejo também que é mais importante ainda porque vai mudando os nossos conceitos, vai mudando a nossa prática, seja mudando a consciência das pessoas, e nós só vamos cada vez mais melhorar o nosso meio ambiente com a nossa mudança de comportamento.
Uhum.
Então, um programa como esse, ele tem uma importância, inclusive, educativa, do ponto de vista de cada vez mais melhorar as nossas práticas, né? E é uma novidade também, porque altera também toda essa forma tradicional que nós temos de construir as nossas moradias, né?
Pois é, o que é que de fato o projeto, o que é que precisa ser regulamentado, deputado? Não bastaria simplesmente fazer a pessoa fazer o projeto dela e instalar o telhado verde na sua casa? É preciso uma lei para isso? Por quê? O que é a necessidade de ser regulamentado?
É porque, na verdade, todas as construções têm as leis de engenharia que são sujeitos, né? O projeto de engenharia. Então, do ponto de vista dessa discussão, a legalidade nisso a partir da Câmara é importante porque vai possibilitar também todo o sistema de engenharia do nosso país, o CREA, né, os CREAs estaduais e tal, e todo o sistema de engenharia está participando e se preparando, então, para esse novo modelo também de construção, né? Além disso, também as licenças de construção que são expedidas através das prefeituras, Então, eu vejo que o debate que se estabelece a partir da Câmara dos Deputados era muito importante, democrática, porque já possibilita isso que você está fazendo agora. Quer dizer, você está ouvindo deputados, está ouvindo técnicos, setores ambientais, dando publicidade, isso divulgando. Então, começa-se uma discussão com a nossa sociedade, né? com a população brasileira. E a partir dessa conscientização e da vontade também, né, dessa mudança de comportamento que a gente sente que as pessoas estão mudando, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas, a sociedade está mudando muito rápido, né? Havendo mudanças profundas em várias áreas, sobretudo nessa área também do meio ambiente.
Deputado, a gente sabe que muitas vezes a gente acaba pegando as pessoas, é claro que tem toda essa questão da consciência que o senhor está pontuando, mas a gente também pega muito o cidadão pelo bolso. Será que existiria alguma possibilidade de se vincular o telhado verde a um abatimento no IPTU? Alguma vantagem que realmente motivasse a pessoa? A gente não tem tanta essa consciência de, o planeta vai ficar mais limpo. Infelizmente, não é todo mundo que tem.
Mas é isso, você tem razão. Pois é, isso, por isso que eu estou dizendo que é importante, porque também nós temos que viabilizar projetos que possam tornar o telhado verde uma realidade, mas tem que ser também do ponto de vista mais barato. E também se ficar muito caro, é isso que você falou, né? Nós vamos conseguir convencer as pessoas. Então, há uma necessidade também de viabilizar projetos. Por isso que o sistema de engenharia do nosso país, as escolas de engenharia, precisam de participar do projeto, né? Para que a gente possa, então, ter condição de produzir, na prática, um telhado que seja verde e que fique igual ou mais barato dos telhados tradicionais que nós temos aí. Eu lembro, por exemplo, quando eu preparei um projeto sobre segurança de barragem, depois ele virou um sistema nacional de barragem, eu fiz debate em várias universidades federais, em várias universidades do nosso país, São Paulo, Salvador, Minas Gerais, né?
Pois é.
Recebi contribuição de vários lideranças e movimentos de engenharia do nosso país.
Pois é. Em relação a essa questão social, inclusive, deputado, uma outra questão que eu queria colocar para o senhor. Que tipo de incentivo, além daquilo que a Carol mencionou, mas em relação aos próprios projetos, não só do governo federal, do Minha Casa Minha Vida, mas também dos projetos feitos pelos governos estaduais e pelas prefeituras, pode haver uma destinação de recursos ou pode haver algum tipo de vinculação dessa proposta do telhado verde, né, dessa melhoria das condições ambientais para esses projetos futuramente? Dá para vincular uma coisa à outra?
Dá, é possível através do Ministério da Cidade, do Ministério foi criado com essa finalidade, né, quando foi criado pelo presidente Lula, para pensar uma forma de cidade mais humana, né, mais sustentável. Então, com certeza, isso pode ser viabilizado via Ministério da Cidade, projetos do próprio governo, né, como se disse aí, projeto Minha Casa Minha Vida, quando saiu, não estava previsto a questão do aquecimento solar. Né, depois foi incluído o aquecimento solar no projeto. Assim também o telhado verde pode ser um projeto que possa estar recebendo contribuições desses projetos mais coletivos elaborados pelo governo, como também pode se estabelecer dentro do próprio Ministério da Cidade a elaboração de uma proposta que seja mais acessível para a população brasileira.
Uma coisa, o senhor falou aí agora da questão do aquecimento solar. Eu estou recentemente fazendo uma obra em casa e uma das coisas que eu pedi para a equipe que está trabalhando foi justamente para a gente colocar o aquecimento. E eu fui convencida pelo arquiteto a não colocar, em função de viabilidade de custos, de tudo isso. Então, realmente, é muito importante envolver, eu imagino, as universidades, os CREAs, como o senhor mencionou, para justamente a gente ter na parte do profissional esse estímulo também.
Porque às vezes tem um profissional que ele não está com esse, ele não acredita, né? Então, é necessário também que nós possamos fazer esse trabalho a partir das escolas de engenharia, dos técnicos, para que os técnicos também possam estar orientando, inclusive, os seus clientes. Né? Isso é de fundamental importância.
E colocando nos projetos do governo, seria uma forma também da gente permitir que esse tipo de tecnologia, né, ou de tratamento ambiental e tudo, não seja exclusivamente para uma população com maior poder aquisitivo, né, deputado? Que as pessoas mais simples também, elas tenham condição de fazer uma casa ecologicamente melhor, né?
Exatamente, que a gente possa dar popularizar, né, um projeto que é tão importante, né? E nós vivemos uma época que nós precisamos que a gente possa estar construindo formas de convivência mais humana, mais ambientalmente recomendável, né?
Sem dúvida nenhuma. Deputado Leonardo Monteiro, PT Minas Gerais, ele que é da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, as informações prestadas ao nosso ouvinte. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Eu te agradeço, Edson. Um grande abraço para você e para a Carol.
Está aí o deputado Leonardo Monteiro conversando com a gente sobre esse tema importante. Telhado verde. Ó, a gente está aí, né, duas opiniões bastante favoráveis e, enfim, né, a gente está colocando aí para você pensar. É uma ideia interessante. Eu realmente gostaria de ter um lugarzinho para poder, sei lá, poder sentar debaixo de uma árvore. Eu gosto de ler debaixo de uma árvore. Acho tão gostoso. É um lugar bom para ler um livro. Então, ou então escutar uma boa música. Eu que gosto também de escutar uma boa música, pois é. É um programa legal.
Gente, eu sou muito chata, porque eu gosto de ler e de escutar uma boa música no ar-condicionado.
Meu Deus.
Mas eu acho que o telhado verde é importante. Eu queria ter lá em casa.
É, eu gosto, eu até gosto do ar-condicionado, gosto muito do ar-condicionado, mas que eu gosto de um ventinho assim, bem ambiente, assim, principalmente à noite. De dia é muito quente ainda, né? Mas um ventinho assim à noite, aquele vento mais fim de tarde, começo de noite, é muito bom. Bom, tá aí, ó. Esse programa é democrático. Enfim, colocado aí o tema do telhado verde para você ouvinte formar a sua opinião. E agora os esportes olímpicos na pauta.
Ciclo Olímpico. O Brasil a caminho dos Jogos de 2016.
Sandro Farias, tudo bom, Sandro?
Saudações, meninos, tudo certo.
Saudações. Sandro, vamos fazer um telhado verde com uma quadra de tênis de grama, qualquer coisa parecida? Será que se comporta direitinho no alto do prédio?
A grama fica bem lá em Wimbledon, né? Que o pessoal usa.
Bem Wimbledon, né?
Wimbledon é super tradicional. Já pensou fazer um telhado verde com a quadra? O pessoal de Wimbledon ia ficar um pouco com inveja da gente.
Ia ficar, imagina, com inveja, né, da gente. Ele pensou jogar tênis no alto do prédio.
A gente podia colocar Maria Esther Bueno para inaugurar.
Pra inaugurar.
Ela foi a tenista brasileira mais famosa, que foi rainha de Wimbledon.
Rainha,
né,
de Wimbledon. Pois exatamente. É. Sandro, é uma coisa curiosa, né? Quando a gente fala de Olimpíada, cidade, quer dizer, que vai sediar. Muitas vezes os governos entram com os projetos e a população nem sempre é consultada. Acabou que a população da cidade de Munique não quer as Olimpíadas de Inverno de 2022.
Exatamente.
E agora? A população tem que, quando acontece essa candidatura, a população tem que entrar na jogada, né?
É verdade, Edson. Foi muito interessante o que aconteceu alguns dias atrás, que Munique, né, cidade alemã, conforme você bem afirmou agora, e outras quatro cidadezinhas ao redor ali, né, que é a capital da Bavária, alemã, fizeram uma consulta pública, um plebiscito, para saber se a cidade devia ou não se candidatar a ser sede das Olimpíadas de Inverno em 2022. 52% da população rejeitou a candidatura olímpica para os Jogos de Inverno, né? Então, com isso, a candidatura acabou sendo arquivada, né? A cidade desistiu de ser candidata. Essa consulta pública é bastante interessante, assim, apesar da população ter rejeitado, eu acho bastante interessante porque um dos principais itens que compõem uma boa candidatura olímpica, seja para as Olimpíadas de Inverno, seja para as Olimpíadas de Verão, que são aquelas mais populares, né, da qual a gente fala a maioria do tempo aqui, que afinal de contas nós vamos sediar em 2016 no Rio de Janeiro, um dos principais pontos que conta a favor da candidatura é a adesão pública. A adesão popular, é o incentivo que as pessoas, né, o país, no caso, ou a cidade, abraçarem a candidatura olímpica. Agora, na verdade, quem liderou essa rejeição lá na Alemanha foi o Partido Verde alemão. A gente sabe que a Alemanha é um país, por exemplo, que tem, na verdade, é o país líder no mundo sobre meio ambiente, né? Então é um país que tem uma visão ambiental bastante cuidadosa, digamos assim. E agora há alguns detalhes aí, que é o seguinte, isso foi para a Olimpíada de Inverno. A Olimpíada de Inverno, ela tem algumas particularidades diferentes da Olimpíada de Verão. Ela, por exemplo, ela utiliza mais espaços abertos, mais espaços livres, e ela, alguns desses espaços, como por exemplo, rampa de esqui, algumas competições, elas são ao ar livre, a maioria delas, e elas acabam modificando um pouco, inclusive às vezes, a topografia do lugar. As rampas de esqui acabam passando por algumas modificações, algumas adaptações para que haja competição. E eu lembro também, que certamente isso pode ter pesado nessa rejeição pública, que Munique foi palco em 1972, nas Olimpíadas de Verão mesmo, da maior tragédia olímpica da história, que foi o Setembro Negro, que aconteceu, né, que foi aquele sequestro dos atletas israelenses por terroristas palestinos, houve mortos, ou quer dizer, a Olimpíada chegou a parar, né, isso é um trauma em si, quer dizer, certamente a cidade, nenhuma outra cidade do mundo convive com um trauma olímpico da mesma maneira que Munique. Então eu não sei se essa pesquisa feita em alguns outros, né, em qualquer outro lugar do mundo, se ela não teria, enfim, se essa rejeição ia se reverberar da mesma maneira.
Pois é, alguma ligação com Montreal, com o caso do imposto que cobraram depois dos jogos, que aí o povo passou a pagar um tributo mensal lá numa conta, que era justamente a conta salgadíssima da realização das Olimpíadas?
Certamente. A gente citou agora, né, Edson, a questão ambiental, também a questão traumática em relação à Olimpíada de Verão de 72, mas um dos motivos que foi posto na campanha dessa rejeição para a Olimpíada foi também a suposta não transparência do Comitê Olímpico Internacional, e também foi citado entre os grandes eventos, não só a Olimpíada, como Copa do Mundo também. Uhum. A FIFA também foi citada como uma entidade não tão transparente assim aos olhos dos alemães. O grande temor é de que eventos como esse podem muitas vezes servir para custear o lucro de empresas, né? E, de repente, uma prestação de contas não tão clara e não tão transparente por conta do governo, do que propriamente beneficiar a população. Montreal, conforme você bem citou, foi um mau exemplo, digamos assim, um mau exemplo de, no caso, de gestão de uma Olimpíada. Montreal, em 76, no Canadá, foi uma Olimpíada que deu prejuízo. Só que de 76 para cá, a partir de 80, que já foi, né, já houve duas edições com boicote e tudo mais, não se tem notícias de uma Olimpíada de Verão, pelo menos, que é a maior, que tenha trazido diretamente prejuízos ao país sede, ao organizador. Em geral, ela é mais benéfica do que maléfica em relação a dinheiro, em relação a trazer investimentos e tudo mais. Eu espero que seja isso que nós vivamos no Rio de Janeiro em 2016, que a gente não seja um ponto fora da curva, né?
Eu também espero, e que a população... Parece que a população do Rio, tanto que recebeu muito bem o PAN, está muito entusiasmada para receber a Olimpíada.
Para você ter uma noção, a população do Rio de Janeiro está com olhos mais favoráveis à Olimpíada do que à Copa do Mundo.
Do que à Copa do Mundo.
25% da população no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, tem rejeição em relação à realização da Copa do Mundo aqui. Provavelmente também reflexo dos protestos que houve na Copa das Confederações e que certamente vão acontecer na Copa do Mundo.
Certamente vão acontecer na Copa do Mundo.
E nos Jogos Olímpicos também, né? Não tem por que acontecer na Copa e não acontecer depois de novo, né?
É possível, mas aí está um pouco mais distante, né, Carol? Um pouco mais difícil da gente prever. De acordo com o que for a Copa do Mundo, a gente pode ter um reflexo aí na Olimpíada em 2016 ou não, né?
É isso aí. Aguardemos e torçamos para ser tudo muito bom. Tomara. Sandro Farias, obrigado pela participação mais uma vez. Até a próxima.
Até a próxima, menino.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente vai agora para um intervalinho, volta já falando de... A gente vai fazer uma viagem para o Sergipe na volta do programa Feijoada Completa para falar da Feijoada Verde. É já já.
Feijoada completa.